De volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre acidentes domésticos na infância. Nosso convidado é o enfermeiro Marcos Aparecido Andrade, ele que é gerente de enfermagem. Nós estamos falando sobre esse tema bastante importante. O Marcos já falou pra gente até mesmo estatísticas mostrando que o problema dos acidentes domésticos não preocupa apenas a saúde pública no Brasil, mas é um problema mundial. No Brasil, cerca de 8% do orçamento do SUS tem sido gastos com os acidentes domésticos. A estatística mais recente que a gente tem, que é de 2007, aponta aí que mais de 3 mil mortes foram em função de acidentes domésticos, ou seja, dentro de casa com as crianças. E a gente tem aí uma série de motivações para os acidentes, para as sequelas. E a gente falava no bloco anterior sobre o afogamento. E eu acho importante a gente voltar a esse tema, porque quando a gente fala em afogamento, a gente pensa, às vezes, na piscina, na grande quantidade de água, mas não são raros os casos de crianças que acabam se afogando, tendo problemas, às vezes, num balde de água, às vezes, na banheira, não é isso, Marcos?
É, perfeitamente. A questão não está tão diretamente relacionada ao volume de água, mas sim a idade da criança, a falta de vigilância dos pais, que num momento de distração pode ser vitimada por esse tipo de acidente. Para a gente ver estatisticamente falando, os afogamentos é a segunda grande causa de mortes, né, logo depois dos acidentes de trânsito, já os afogamentos. Afogamentos que vão desde as águas doces, pequenos riachos que as crianças vão, muitas das vezes desacompanhadas dos pais ou acompanhadas de irmãos mais velhos que não conseguem manter uma vigilância 100% fidedigna. E como você mesmo falou, a banheira, baldes com água, muitas vezes as mães que passam o pano no chão, coloca lá um balde por meio de água, no momento de lavar a roupa, deixa balde com água. E a criança, quanto mais tenra a idade, ou quanto menor ela seja, ela é, na verdade, a capacidade pulmonar dela também é diminuída. Os reflexos são diminuídos. Então, a expansibilidade torácica responsável pela respiração está bastante limitada na criança. Quanto menor a idade dela, menor essa capacidade respiratória. Então, às vezes, a posição que ela cai, a falta de reflexo de virar o rosto para o lado, por exemplo, num balde, que ela desce de ponta mesmo, de ponta cabeça, o rostinho dentro da água, e os braços não alcançam a borda do balde. Muitas vezes o braço está para baixo. Ela não tem força suficiente para voltar à posição original. E ela acaba sendo asfixiada e morre afogada.
Ela não consegue voltar.
Não consegue voltar. Se o balde não tombar e ela cair, mas muitas das vezes você pega uma criança de 10 quilos, um balde de 20 litros de água, em torno de 20 quilos, então, ou seja, é muito maior que o peso dela. Ela não vai ter força suficiente para deitar o balde. E aí, consequentemente, ela vai acabar morrendo afogada.
Bom, isso mostra também que é importante que às vezes o pai, a mãe ou o cuidador que deixa a criança às vezes brincando na banheira e dá uma escapadinha do banheiro, deixa a criança ali, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Não dá para fazer isso não.
Não, sem dúvida. Criança sempre com vigilância o tempo todo. Muitas das vezes as mães, como você falou, deixa a criança brincando na banheira com os brinquedinhos ali, criancinha de 3, 4 anos, às vezes até menor que isso, porque acredita naquela falsa independência que a criança demonstra ter, e os pais acabam se sentindo seguros em deixá-los sozinhos e sem a vigilância. Então isso é um erro, porque a principal forma de evitar acidentes, sem dúvida alguma, é a vigilância e a adaptação dos ambientes. Então criança em banho, sempre supervisionada. E a criança menor até no chuveiro também. O banheiro, ele é um ambiente bastante hostil que pode provocar acidentes graves. Então, a queda no banheiro é um fator muito importante.
No caso do chuveiro, o problema é queda.
É queda. A criança gosta muito de sabão, ela se envolve com aquela questão da espuma. Então, ela se ensaboa bastante.
Geralmente, o piso é liso, com um pouco mais de sabão, shampoo.
Fica um ambiente propício para um acidente, né? Então, assim, usar tapetes antiderrapantes dentro do banheiro. E crianças menores sempre com vigilância, sempre acompanhar o banho da criança.
Porque se não acompanha, então a gente tem aí um problema. Deixa eu perguntar para ti, Marcos, um outro acidente que a gente vez ou outra escuta falar, que é a criança que morre sufocada, às vezes no travesseiro. O que acontece, na verdade? Explica para a gente.
Como a gente estava comentando há pouco com relação à capacidade pulmonar da criança, e essa situação que você coloca foi até catalogada internacionalmente como uma síndrome, que é a síndrome da morte súbita infantil.
Certo.
Então existem uma variedade enorme de trabalhos, principalmente internacionais, que apontam índices e a realidade que envolve esse contexto desse tipo de morte infantil. Ela é muito comum nos recém-nascidos e crianças lactentes, ou seja, abaixo de 2 anos de idade, que é quando se coloca a criança para dormir na posição de bruços, né? Então, muitas vezes sem travesseiros, ou às vezes com muito acolchoamento dentro do próprio bercinho da criança. Cobertores, cheirinhos, que são aqueles paninhos que a mãe usa para a criança. Muitas vezes tem aquele hábito de cheirar na hora de dormir, de colocar na boca esse paninho. Então, são situações que a criança de bruço, como ela já tem uma capacidade reduzida de expansibilidade do pulmão, ainda na posição ventral, com a barriguinha para baixo, essa capacidade diminui ainda mais. Então, se a criança não tem ainda aquele reflexo, aquele aporte motor para virar o pescocinho de lado ou para mobilizar o corpo, se ela ficar em cima de uma fonte macia, seja o cobertor, seja esse cheirinho,
ela
seja,
coloca o rostinho
o
ali,
rostinho direto,
no nariz.
Exatamente. E poucos segundos ali, uma fração de segundos, ela já vai perder a consciência. E se ela estiver dormindo ainda, ela tem mais ainda retardado esse reflexo e vai acabar sendo asfixiada, morrer por sufocamento.
Então, por isso mesmo, se recomenda que a criança seja colocada de lado.
Até a posição de lado ela é perigosa. Na verdade,
porque ela pode virar.
Exatamente. Na verdade, a indicação é que ela seja colocada em decúbito dorsal, ou seja, com as costinhas sobre o colchão. Travesseirinho.
Então ela fica com a barriguinha para cima.
A barriguinha para cima. O travesseirinho é importante o uso dele, um travesseirinho em torno de 3 centímetros, 4 centímetros no máximo, sobre os ombros, né, sobre os ombros, para que a criança possa ter uma expansibilidade da via respiratória um pouco mais aberta, isso favorece. E você colocou a criança de lado, ela corre o risco, dependendo da idade motora dela, de acabar se virando e ficando de bruços. Agora, a maior parte desses trabalhos foram desenvolvidos fora, principalmente Estados Unidos, onde o clima também é bastante diferente do nosso clima tropical. Então lá, o aporte de cobertores, de superaquecimento dos quartos, ele acontece com muito mais frequência do que no nosso ambiente. Então o que a gente sempre orienta para as mães, assim, porque a criança fica confortável na posição de bruços, principalmente quando nos primeiros meses que tem muita cólica, né? Então essa posição é muito agradável para elas. Então assim, nada substitui a supervisão. Então não é nenhum crime deixar a criança de bruços por algum tempo, desde que esteja sob vigilância.
Tem que estar cuidando.
Tem que estar cuidando. E se você for se afastar, e se é durante a noite que ela vai dormir para o maior período, e os pais também, colocar na posição de costas, deitadinha de costas sobre o colchão.
É a melhor forma aí, digamos, para ter toda a garantia, ficar tranquilo e evitar esse tipo de problema. Eu gostaria de falar ainda nesse bloco sobre um outro problema que a gente acompanha, que são as intoxicações. A gente tem com muita frequência problemas com medicamentos, com produtos de limpeza. Isso também é frequente, né?
É frequente. Veja só, você nesse levantamento do Ministério da Saúde, o último de 2007, 105 mortes foram provocadas por intoxicações. Dessas intoxicações, basicamente, são medicamentosas, né, remédios que estão ao alcance da criança, e por produtos de limpeza, substâncias cáusticas que muitas vezes são armazenadas em armários sem qualquer proteção e também ao alcance das crianças.
Produto de limpeza, eles acham o quê? Que graça tem para essa molecadinha?
Esse espírito aventureiro, a busca do conhecimento, a curiosidade infantil, ela não tem limites.
Tudo vira bebida e comida.
Exatamente. E por um agravante também, veja só você, muitas das vezes é hábito da população dos países em desenvolvimento, e o Brasil está nessa categoria, substituir as embalagens originais. Então, às vezes, compra em grande quantidade, por exemplo, água sanitária e fraciona ela em recipientes de refrigerante, em garrafas de PET de refrigerante. E a criança vê diariamente ou na rotina normal os pais ingerindo refrigerante, oferece para elas, assimila aquela embalagem com a que está agora contendo o produto de limpeza e vai beber, vai experimentar. E aí a questão, dependendo da idade da criança, do aporte dela, do tamanho dela, da massa corporal da criança, aquela dose que é insignificante para um adulto pode ser letal para uma criança.
Quando a gente fala sobre esse tipo de problema, com medicamentos, com produtos de limpeza, a gente está falando geralmente de acidentes que ocorrem com crianças em que faixa etária, Marcos?
Na verdade, a criança, depois que ela começa a andar, né, e começa já também a questão de conversar, de falar, então ela está numa fase cognitiva de muitos descobrimentos. Então, a criança que dos 3 anos, que já tem uma certa independência de locomoção, aos 5 anos de idade, é a faixa que mais é acometida pelas intoxicações. Né, que elas vão em busca do diferente. Medicamentos, hoje em dia, que a gente fala de ações governamentais. Então, muitas situações, o governo tem tomado a frente para corrigir. Que é, por exemplo, hoje a embalagem do álcool. Né? Nós temos o álcool domiciliar hoje, que ele tem que ser produzido e comercializado na apresentação em gel. Por outro lado, os medicamentos cada vez mais caminham numa linhagem diferente. Medicamentos com sabor, que são mais atrativos para as crianças. Então a criança que recebe aquela dose de medicamento e os pais tentam persuasi-la que o medicamento é bom, que precisa tomar, porque a criança coloca muita resistência para receber o remédio. Então ela acaba criando uma curiosidade diferente nela, que aos 4, 5 anos de idade, se ela tiver oportunidade e acesso a esse medicamento, ela vai ingerir. Se ela gostar do sabor, ela vai tomar o frasco todo, né?
Certo, então a gente tem problemas aí com intoxicações, às vezes por conta de medicamento e até mesmo de produtos de limpeza, até 3, 4, 5 anos a gente pode ter esse tipo de problema. Quer dizer, não é porque está um pouquinho maior que ela já dá conta de diferenciar, de saber que, não, isso daqui não vai correr nenhum tipo de risco, ou não devo fazer, ela não sabe ainda diferenciar isso.
Não sabe, até mesmo porque na consciência dela, ela se auto-justifica. E quando os pais perguntam por que você tomou aquele remédio, é que eu estava com uma dor de cabeça, que estava doendo na minha garganta e eu tomei o remédio. Só que é extremamente desproporcional o que deveria acontecer, né?